a partir do versículo 6, assim nos diz a santa palavra do Senhor. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nós humildemente pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos compreender, entender e viver a Tua Santa Palavra. Ó Deus, para que possamos sair daqui confrontados com o Teu Santo Evangelho, confortados com Ele também, para que possamos semear ainda mais no Espírito, na certeza que colheremos no Senhor. Ó Pai, então nos dá essa segurança, nos ensina sobre isso essa noite, eu te peço. Muito obrigado também pelos dízimos e ofertas que aqui foram levantados, que eles possam ser realmente mais um instrumento, ó Deus, nas Tuas mãos, para o desenvolver do crescimento do Teu reino. Muito obrigado por tudo. Nos abençoa. Mais uma vez eu te peço, ó Santo Espírito, em Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Crianças, você já deve ter sua mãe, seu pai, todo mundo já deve ter perguntado para você o que você quer ser quando crescer. Né? E aí você já deve ter pensado nisso. Médico, engenheiro, advogado, jogador de futebol, pastor, modelo, atriz, não sei. O fato é de que, independente da resposta que você der, que você queira ser quando você ficar maior, seu pai, sua mãe, qualquer pessoa vai pontuar, então você tem que estudar agora. Então, o que o seu pai e sua mãe estão lhe ensinando é o princípio de, para você ser alguém lá na frente, ter uma profissão nesse sentido de alguém, você tem que começar a trabalhar por aquilo agora. Você começa a estudar agora, para que lá na frente você possa ser um advogado, um engenheiro, um médico, por aí vai. Não é diferente, crianças, com o processo de santidade. Muitos de vocês já vislumbram até isso. Quando eu crescer, eu quero ser um pastor. É o caso do meu filho, por exemplo. Deus permite, ele mantenha essa ideia. Talvez alguns de vocês olhem e vão dizer, eu quero ser um presbítero, como meu pai e os filhos de presbítero aqui. Então, quero ser um diácono, como meu tio, como meu pai. Quero ser um presidente da OMP. Louvado seja Deus. O trabalho começa agora. Não quando você crescer, mas agora, com um caminho de santidade a ser percorrido para que você cresça no caminho do Senhor, na certeza de que nele é que você vai colher. Então tenha muito cuidado, crianças, porque aquilo que a gente se acostuma é aquilo que a gente vai viver. Então tenha cuidado com as más amizades na escola, tenha cuidado com as conversas na escola, conversa de amigos que falam palavrão, conversa de amigos que talvez já levam celular com fotos que você não podia estar vendo. Cuidado com as conversas que você tem. Cuidado com os valores que suas amigas têm ensinado a você. Porque tudo isso que nós vamos semear, um dia nós vamos colher. Então, cuidado para que você possa estar crescendo, ensinado pelos caminhos do Senhor, para que lá na frente, muito mais do que um engenheiro, muito mais do que um médico, uma médica, muito mais do que uma professora, você possa ser um homem e uma mulher de Deus, colhendo aquilo que foi plantado desde a infância. E que Deus as abençoe. Irmãos, o texto que nós lemos aqui, ele é um texto que ele é bem peculiar, tá? Especialmente por causa da maneira como ele inicia. Tá? Se você ver o versículo 6, vai dizer assim, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, eu vou abordar bem esse versículo, mas eu quero até pontuar que Lutero, por exemplo, ele fica tão impactado por esse versículo, no comentário dele aos Gálatas, que ele comenta toda essa sessão, e eu particularmente, eu concordo com o que ele diz, mas eu não concordo com a ênfase, que ele acha que toda essa sessão da lei da semeadura ela se trata no trato da igreja para com o pastor. Todo o capítulo, na verdade, esse capítulo 6, Lutero, ele vai trabalhar nessa, no aspecto de como a igreja deve estar tratando os ministros da palavra. Apesar de eu concordar com muita coisa que ele vai dizer, inclusive uma citação dele aqui, já já eu vou ler, eu não concordo que a ênfase do texto todo seja essa. Mas é inegável que nesse versículo é. E aí, quando eu, estudando o sermão em casa, e aí eu, falando comigo mesmo, eu disse assim, rapaz, esse é o elefante na sala, que todo pastor não gosta de falar. Porque parece que está falando bem dele mesmo, né? É aquela clássica sessão que o pastor vai falar do trabalho pastoral, de como o pastor deve ser tratado, e você já viu alguém dizer assim, trate mal o seu pastor? E aí quando se fala para tratar bem o pastor, e eu vou falar isso já já, viu? Quando eu pego e digo, falar bem do seu pastor, aí, tá vendo? O pastor já está reclamando, dizendo, não. Então, antes mesmo, vamos trabalhar aqui o elefante na sala. Sim, meus irmãos, é inegável que na cultura de hoje, dentro das igrejas, existem os dois exageros. Um exagero é do pastor um intocado, um arcanjo do Senhor. Inclusive, já tem alguns se chamando aí arcanjo já. O apóstolo, o bispo, o arcanjo, o ministro de Deus, que tem que ser seguido mesmo quando está errado. E aí existe esse exagero nas nossas igrejas hoje, uma dominação, uma opressão realmente por parte de pastores. Infelizmente, existe isso. E existe o outro lado, que é aquele raciocínio da opressão da própria igreja, que é qual? Já que o salário do pastor é pago pelos dízimos e ofertas, e eu sou dizimista, logo o pastor é meu funcionário e eu mando nele. E aí o tratamento da igreja para com o pastor acaba também sendo um tratamento de opressão. Você tem que me obedecer, porque sou eu que pago o seu salário. E se você não fizer tal e tal coisa, eu paro de dar o meu dízimo. E eu quero ver se você se sustenta. Então, infelizmente, nós vivemos num contexto, especialmente aqui no nosso Piauí, é o que a gente vê, e muito. Então, abordar essa matéria sempre acaba sendo algo difícil, mas necessário. Porque a gente não pode fugir daquilo que a palavra de Deus vai nos dizer. E preste bem atenção no que a ênfase que o apóstolo Paulo quer dar aqui, porque comparado com outros textos que ele vai falar de como o pastor deve ser tratado, aqui ele é até light. Porque veja o que ele vai dizer no versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, ou seja, ele está fazendo exatamente o contraste, continuando o que a gente leu no capítulo 5. Que é aqueles que estão andando em trevas com as obras da carne e aqueles que estão andando de acordo com o fruto do Espírito e sendo ensinados como tal. E você vê durante toda a epístola que o apóstolo Paulo critica os falsos mestres e falsos pastores, mas reconhece que existem bons mestres e bons pastores. E aqui o apóstolo Paulo agora está olhando para eles e vai dizer, você que está sendo instruído na palavra, aí ele ordena algo a essa pessoa. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, ou seja, você que está sendo educado no caminho do Senhor, tudo isso que você tem colhido de bom, aquele que te ensinou, faça ele participante disso. Faça ele participante de boas coisas. Por que até lá? Porque se você comparar, por exemplo, com o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 9, ele é até bem mais direto. Ou seja, ora, nós que temos plantado no meio de vocês coisas espirituais, vocês estão dizendo que é muito a gente recolher coisa de pagamento? Aqui ele nem é tão explícito. Aqui ele vai até dizer, ou seja, você que tem sido plantado o tempo todo coisas boas, muito bem, aquele que faz isso, faça ele participante de todas as coisas boas. Irmãos, a vida de uma liderança, a vida de um pregador, e aqui não apenas a figura do pastor, se eu falar, qualquer momento que eu falar pastor aqui, intercambie com a palavra pregador. Talvez saia por reflexo, tá bom? Mas a vida de um pregador, o trabalho dele não é um trabalho fácil. Nunca foi, nunca há de ser. E aí não há recompensa maior, e aí qualquer pregador sério vai dizer isso, quando ele vê uma resposta da igreja. Mas por muitas vezes a igreja vê isso simplesmente como uma obrigação. E aí gera o que o Lutero vai dizer, os dois exageros. Veja como o Lutero pontua com muita sabedoria lá atrás. Ele vai dizer assim: se os ministros da palavra têm o seu sustento retirado e se tornam oprimidos pela pobreza, eles talvez abandonem o ministério. E assim, as pessoas miseráveis ficarão destituídas da palavra de Deus e se tornarão, aí veja como ele é direto, veja como ele acredita no poder do Evangelho, e se tornarão selvagens como bestas na floresta, como animais na floresta. Também Satanás afasta as pessoas do Evangelho, dando a elas muito. Pois quando o Evangelho é diligentemente pregado todo dia, muitos se tornarão cheios disso e começar a se orgulhar e gradualmente negligenciar os exercícios espirituais. Aí sabe o que é engraçado? E aí veja, como pregador, é uma leitura que é bem interessante. Muitos de vocês vieram de contextos de igreja com a má doutrina, com a má teologia. Lá em Recife, meu caso também. E aí, só perceba algo. Quando a gente está lá, sendo exposto à má teologia, e a gente se identifica sabendo que aquilo é errado, como é que a gente luta? Não é lendo mais a Bíblia, rapaz, isso aí está errado, eu tenho que buscar mais a Deus. Aí você até combate com uma vida de oração, lendo mais a palavra, buscando mais a Deus, e você entende que não pode permanecer naquela igreja. Aí você vai lá e achou a igreja no Jockey. Estou dizendo que é a única não, viu? Só para fortalecer o exemplo aqui. Aí achou a igreja do Joque, o evangelho pregado com fidelidade e tal. Aí o que é que você faz? Para de ler a Bíblia? Para quê? Se eu já escuto bem no domingo? Para de orar? Já sou alimentado? E acredite, você já está se afastando de Deus, exatamente porque você acredita e já está cheio. O nosso trabalho como pregadores da palavra, alimentando os irmãos, é para que nós também, pastores, possamos usufruir o que de bom é dado. E é que não apenas, e a menor coisa, é o aspecto financeiro e do sustento, mas da vida em meio à comunidade. Porque o zelo pela casa do Senhor, meus irmãos, pela palavra e por uma vida de santidade, precisa sempre ser exagerado. A gente não pode brincar com nada, porque se você chegar e falar para mim assim: mas pastor, certa feita, o senhor criticou a própria igreja presbiteriana, algumas decisões, algumas coisas que têm acontecido, e aí eu me lembrei de algo enquanto preparava o sermão. Como um indicativo, e quando a gente abre mão de pequenas coisas achando que é exagero, achando que é bobagem, mas é um reflexo de nossa espiritualidade, veja do que eu me lembrei. No culto dos 150 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, no culto, não estou falando no momento cívico, estou falando no culto, quem é que estava no púlpito, o lugar que deveria ser do pastor, do presbítero? Quem é que estava sentado no púlpito durante o culto inteiro? Luiz Inácio Lula da Silva, Sérgio Cabral e Eduardo Paes. Está lá, sentado no púlpito. Aí você, e assim, se você não acredita, eu tenho o DVD para provar. Sentado. Aí você olha para aquilo, na época, quando isso aconteceu, eu estava no seminário e o culto foi transmitido ao vivo, eu me retirei, porque eu achei aquilo um absurdo. Ah, pastor, que isso? Não pode. Eu digo, pronto, veja, uma coisa. E eu vou entrar já nesse ponto. Planta-se aqui, olha como se colhe. e podia ser o presidente mais honesto da face da terra. Não é o fato dele que ele fez o que ele fez, mas a partir do momento que nós, pastores, negligenciamos o bom cuidado com Deus e com sua palavra, vocês também vão ser negados a algo. É por isso, meus irmãos, que eu peço encarecidamente, orem e sustentem seus pastores. Eles são falhos. Eles precisam de oração. Eles precisam do seu cuidado. Eles precisam também dos seus ombros. Muito mais do que qualquer outra coisa. E se você perguntar para mim qual foi uma das demonstrações de carinho mais bonitas da Igreja do Jó que eu já recebi, e como eu falei, tudo isso eu estava até pensando muito mais nos outros. Porque como pastor eu aqui no Jockey, graças ao bom Deus, eu não posso me queixar. Se eu me queixar é pecado, é o outro, é o exagero. Mas não é o caso de muitos colegas meus do ministério. Não é. Infelizmente não é. E aí permita-me passar para outro ponto, só para dizer qual foi talvez a demonstração de carinho mais bonita que eu teve aqui na Igreja do Jockey. Foi quando um irmão, terminado um culto, chegou para mim e perguntou assim: pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor. Ele não perguntou se eu estava bem, ele não perguntou se estava tudo em paz, ele não perguntou se estava precisando de dinheiro. Ele pense na pergunta específica que eu nunca me esqueci. Ele perguntou assim: pastor, o senhor está dormindo direito? Eu digo, valha. Foi bem direto. O senhor está dormindo direito? As horas todas, o seu colchão é bom? Aí eu digo, olha, espero que seja, porque eu acabei de trocar, realmente tinha acabado de trocar. Mas você percebeu que a preocupação dele era com todos. E eu nunca me esqueci disso. Então você que nos visita, que tem o seu pastor, o trate-o como ele merece. O faça ao participante de todas as coisas boas que Deus tem dado a você. Aí no versículo 7, o apóstolo Paulo vai explicar o porquê disso. Aonde é que ele está aplicando isso? De onde é que vem o raciocínio de por que o pregador da palavra tem que ser participante das coisas boas que Deus dá? O versículo 7 fica claro. Não vos enganeis, e Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Mas por que o apóstolo Paulo começa dizendo de Deus não se zomba? Irmãos, todos nós já fomos, acredito, todos nós aqui já fomos a um zoológico, certo? E enquanto criança, você vai lá, por exemplo, na jaula de um leão, um exemplo hipotético, que tem aquele fossozão enorme, ele lá dentro. Você pode, e talvez até como criança já tenha feito isso, você ficar lá em cima, dizendo, lá, não me pega, e zombando do leão embaixo, que o leão não pode pegar você. Ou se você fosse num aquário com um tanque de um tubarão branco rodando lá, você na outra ponta do aquário, tubarão fraco, não me pega. Pode fazer. Mas no dia que você cair na piscina do tubarão, você vai ficar, vem me pegar agora, tubarão. O dia que alguém jogar para você, alguém deu um empurrão, pum, você caiu dentro do fosso do leão. Você vai lá e vai dizer, leão, vem, tenta me pegar agora, e vai brincar de pega com o leão? Duvido. Você vai clamar por ajuda, correr desesperado, nada. E eu faria a mesma coisa e tem que fazer isso. O ponto é de que nós, humanos, caídos, miseráveis, nós pensamos que nossas ações não passam impunes. Que Deus é um Deus enjaulado, que a gente pode brincar com Ele o quanto Ele quiser, que Ele é um tubarão atrás de um aquário, que Ele é um leão dentro de um fosso. Que Ele não me pega. Que eu posso ser inconsequente o quanto eu quiser, e eu aqui, vivo, com emprego, melhor que muitos desses crentes aqui, cadê esse Deus que não me pega? Esse é o alerta do apóstolo Paulo, não se iludam, o que você colhe, você planta. Tente zombar Deus o quanto você quiser. A sua hora vai chegar. Mas, pastor, essa lei da semeadura aí, ela não se parece muito com karma, não? O que a gente faz, recebe de volta. Eu poderia argumentar o contrário, que o karma pega o que a lei bíblica vai dizer. Mas segure isso, porque eu vou mostrar o quanto o próprio Deus, ele aumenta essa proporção. Mas o fato é, meus irmãos, como o texto vai dizer aqui, no versículo 8, como ordem bíblica, porque o que semeia para a sua própria carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. O que nós fazemos e como fazemos vai influenciar a nossa vida em certo aspecto e qualquer aspecto. Nós vamos colher o que nós plantamos. E aí, veja se essa frase de John Stott não se parece muito com a nossa vida. John Stott vai dizer assim: toda vez que permitimos nossa mente guardar rancor, alimentar a raiva, entreter uma fantasia impura ou nos permitir autopiedade, estamos semeando na carne. Toda vez que estamos em má companhia, cujas as insidiosas influências não sabemos que não podemos suportar, toda vez que deitamos na cama quando deveríamos estar de pé e orando, todas as vezes que vemos pornografia, todas as vezes que tomamos o risco de perder o nosso autocontrole, estamos semeando na carne. Alguns cristãos semeiam na carne todo dia e se questionam porque não colhem santidade. Santidade é a colheita. Se vamos colher ou não, depende quase que totalmente do que e onde nós plantamos. Pastor, eu estou buscando, eu estou vindo para a igreja todo dia, toda semana eu estou aqui, mas eu não me sinto mais santo, pastor. Que é isso que acontece? Porque meu coração é assim. O exemplo mais fácil que tem para você nunca esquecer seria como se eu chegasse e falasse assim: meu irmão, como é que pode? Eu estou há 20 anos indo para a academia e eu não perco peso, como é que pode? 20 anos, todo dia, 6 horas da manhã eu vou na academia e não perco peso. Aí um belo dia você se incomodou com isso, aí você perguntou para mim: pastor, me tira uma dúvida. Como é a sua linha de exercício na academia? Não, eu vou para a academia. Eu não pego nenhum material lá, mas há 20 anos, 6 horas da manhã até as 7, eu vou para a academia. É a mesma coisa. Vá para a academia todo dia, passe 3 horas lá, mas não pegue no instrumento, não faça um abdominal, não puxe o ferro. Você gastou 3 horas da sua vida. Venha para a igreja, mas não seja diligente com sua vida de oração, com sua vida de leitura da palavra, de pensar como nos alerta Colossenses, com as coisas do alto. É a mesma coisa. Você vai definhar ou sofrer aquilo que Lutero disse: já estou abastecido aqui, não preciso mais de nada. Para quê? E sabe o que isso gera na nossa vida? E aí permitam-me, tá certo, dar um exemplo bem particular à nossa igreja. Enquanto conselho, dois na verdade, enquanto conselho, enquanto pastor, se você perguntar para mim, e todo mundo vai dizer qual é o grande problema do jogo, já falei isso aqui várias vezes, é a comunhão. Ela é boa no início, ruim a longo prazo. Só que aí eu comecei a refletir se eu não sou parte do problema, não como pastor, mas como membro. Aí essa semana, eu vou compartilhar com os irmãos uma conversa que eu tive com a minha esposa. Eu falei assim: Anne, sabe o que eu mais tenho medo do terceiro filho? A gente conversando, sabe o que eu mais tenho medo do terceiro filho? Não é se vai estudar na escola boa ou não, como é que vai ser a cama, se ele vai ter algum problema de saúde ou não. Hoje, um dos maiores medos que eu tenho no que concerne o terceiro filho que está para nascer, é se a gente, enquanto família, não vai se fechar para as outras da igreja. Eu só vou ter tempo para a minha família agora, só vou fazer as coisas com a minha família agora, e não receber mais as pessoas em casa, não ter um momento de comunhão com os irmãos, porque quem é que vai me criticar? Ninguém. É o escudo perfeito. É o escudo perfeito. Ó, aqui, ó, não posso receber ninguém em casa, por quê? A Mônica está dormindo. Aí eu não posso fazer uma visita agora, por quê? Porque o mais novo está chorando, está com cólica. E quem é que vai chegar para mim? É, pastor, o senhor está errado mesmo, o senhor não está? Ninguém. Aí eu fiquei pensando, é o escudo perfeito. Aí eu olho para a realidade da nossa igreja, onde muitos são pais novos, como eu, que tem um mundo para aprender de coisa ainda. E entendam, eu não estou dizendo que você não tem que se focar na sua família. É óbvio que tem que ser a prioridade do seu tempo. O problema é que a gente só faz exclusivamente isso, e eis o problema. A gente esquece de fazer outras coisas. Deus, aí o que acontece? 15 anos no futuro, os meninos crescem, já começam a dirigir, já começam a pegar o Uber sozinho, são independentes, aí o cara olha para a igreja, é, pastor, a igreja não tem comunhão mesmo não, ó. Eu tento falar com fulano, o cara não tem tempo, está com os filhos, cicraninho, não tem ninguém na igreja para entender. É óbvio, porque eu e você fomos parte do problema. A gente construiu algo que a gente vai colher daqui a 10, 15, 20 anos. Então eu faço esse apelo aos pais. Se você quer que os seus filhos trabalhem na obra do Senhor, sejam bons mordomos, hospitaleiros, líderes e chefes, que eles convivam na igreja. Caso contrário, a gente vai criar um problema fazendo uma coisa certa. A gente não para pensar nessa lei da semeadura no longo prazo. A gente só para pensar no curto. Agora, aqui. Olhe lá na frente. E aí, meus irmãos, outra coisa. Hoje nós reclamamos muito, pastor, eu olho para essas meninas mais novas. Aí eu vou pregar particularmente um caso de um texto bíblico. As meninas mais novas, que têm seus problemas, e por aí vai, que se vestem de forma indecente, que tal, e estão sofrendo. Pastor, isso é um absurdo. No meu tempo não era assim, não. Ótimo. Mas você, como irmã mais velha, você tem feito o seu papel que o apóstolo Paulo orienta, de as mulheres mais velhas e as mais novas amarem seus maridos? Ah, pastor, não tenho tempo, por quê? Porque meus netos me consomem. Não tenho tempo, por quê? Porque minha família me consome. Irmãos, pausa. Quando o apóstolo Paulo deu esse mandamento lá, não tinha família não, é? Era o contrário. A família deles era maior do que a nossa. Eram 5, 6, 7, 8 filhos, 11, 10, 15 netos, num período de perseguição. E o apóstolo Paulo vai dizer, as mais velhas ensinem as mais novas. E aí me tirem uma dúvida, se for para tocar no coração de dói, você quer que o seu filho cresça num contexto em que as futuras tias, tios de EBD, são pessoas que não têm uma boa teologia, são pessoas que se vestem de forma indecente, são pessoas que podem ensinar errado, porque você também não cumpriu o seu papel como igreja? E aí ataca o terceiro problema. Ah, pastor, mas na igreja o trabalho principal é só do pastor e do conselho. Faça isso e a igreja morre. Pronto, você quer o receituário para a morte da igreja, é pense assim. Aí lembre, lá de Apocalipse capítulo 2, quando o apóstolo João fala assim, porque perdeste o teu primeiro amor. O que é isso? Ah, pastor, é aquele amor da conversão. É não. É não. Porque se você parar para pensar, aquele amor de convertido, aí é uma análise bem fria, tá, irmãos? Eu não quero dizer que é o seu caso, foi assim, não. Cada caso é um caso. E Deus me livre de generalizar. Mas o amor de conversão é aquele amor que ainda é inocente. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o ama. Só que a gente, como é que a gente aplica esse amor? Por muitas vezes a nós mesmos, tendo tempo só para a gente, fazendo só nossos devocionais, a gente não se coloca como um exemplo. O apóstolo João, que foi pastor da igreja de Éfeso, Paulo, que serviu por tanto tempo lá, perdeu o primeiro amor, é perder exatamente a comunhão com os irmãos. É achar que apenas algumas pessoas têm que ter. Se a gente planta isso, a gente colhe. Se a gente não começa a trabalhar hoje, a gente vai plantar, a gente vai colher isso, porque a gente vai estar plantando isso. E aí, quer ver outras coisas agora ainda mais práticas? Porque os nossos ouvidos hoje não são mais agredidos quando a gente escuta um palavrão. a gente acha normal, apesar de não falar. Aí, faça uma autoanálise. Quantas vezes no seu íntimo você não já falou um palavrão, sozinho, sem ninguém olhando? Ou lá dentro do seu ser? Talvez o palavrão mais traumático que eu já ouvi na minha vida foi do meu próprio pai. Falar de um pecado dele. Eu esperando ele no trabalho, certa feita, saindo do seminário, ele falando com um vendedor, e aí ele soltou um palavrão, eu levantei a olhar para ele. Escandalizado mesmo, como filho, eu nunca tinha visto aquilo. Aí ele, quando ele desligou o telefone, pela graça de Deus, ele não tentou justificar o pecado dele, ele confessou. Ele disse, está vendo, meu filho? E mostrando a lei da semeadura. Fique exposto a isso há muito tempo e você vai cair. É por isso que eu não quero que você ande com as pessoas, para que você não cometa o mesmo erro do seu pai. Os nossos ouvidos não se ofendem mais com palavrão, porque a gente escuta palavrão todo dia. A gente se acostuma com as roupas indecentes de mulher, porque no grupo do WhatsApp, dos nossos amigos de faculdade, dos nossos colegas advogados, dos nossos amigos de plantão, dos colegas do grupo de trabalho, a gente recebe foto de mulher nua o tempo todo, mas a gente não quer sair do grupo do WhatsApp para não causar. E os nossos olhos, ó, vendo aquilo todo o tempo. Hoje o relacionamento sexual é pueril, porque os jovens já se entregam no namoro e não valorizam isso no casamento. Tudo isso tem consequência. Aí você se questiona hoje, porque a sua vida espiritual está fria. Eu digo para você, a melhor autoanálise é olhe lá atrás. E não caia no erro da autopiedade, ah, coitadinho, coitadinho, eu fui enrolado. Não. Eu não plantei o que deveria lá atrás e hoje estou colhendo corrupção. Mas, pastor, dá trabalho isso que o senhor está dizendo. Só essa parte de pai dá trabalho? Como é que eu vou me envolver nisso? Aí sabe o que é interessante? No versículo 9, o apóstolo Paulo nem se dá o trabalho de negar isso, ele confirma. Ele vai dizer, e não nos cansemos de fazer o bem. Dá mesmo. Plantar o que é bom, plantar no Espírito, andar um caminho de longanimidade, benignidade, do fruto do Espírito, é longo, é árduo, é difícil. Agora, por que é possível? E aqui onde eu volto para mostrar porque o cristianismo é muito maior do que um karma. Você já deve ter ouvido, especialmente se você é novo no calvinismo, de ouvir assim, pastor, sabe qual é a minha dificuldade com o calvinismo? Qual? É porque vocês enfatizam tanto a glória de Deus, de um Deus que faz tudo para a glória dele, que parece egoísta. Parece um Deus egocêntrico. Sabe? Me adorem. Aí eu digo, segura aí. E aqui eu vou deliberadamente passar por alguns momentos da Bíblia para você entender algo. E como a beleza do Evangelho mostra não apenas a lei da semeadura, mas como nós podemos ter a esperança e a certeza nela. Olha em Gênesis. Veja lá quando Deus trabalha. Deus faz tudo para a sua glória. E a palavra-chave aqui é faz. Ele trabalha para a sua própria glória. Então ele trabalhou por 6 dias, descansou por um e disse, façam igual. Ele foi o modelo. Quando chega no Êxodo, ele não simplesmente apareceu na coluna de fogo e disse, me adorem. Ele libertou o povo no Egito e quando se apresenta, o que é que ele diz? Eu sou o Senhor teu Deus, que fiz isso, que trabalhei dessa forma. Olhe para o caso de Jó, no meio de todo o sofrimento. Ele poderia muito bem aparecer na beleza da sua santidade e dizer assim, olha Jó, quem eu sou, me adore. Mas ele mostra o trabalho dele. Olha já o que eu fiz isso, 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 fiz isso. E Jó reconhece Deus exatamente pelo trabalho que ele tem. E aí, meus irmãos, onde é que você tem que ter esperança? Porque hoje a gente só quer o trabalho fácil. Só o trabalho fácil. A gente questiona 2 minutos, a gente lê vários estudos para dizer assim, não pode colocar a tecnologia na mão de criança muito cedo. Tudo que a mãe aqui já deve ter lido esses estudos 80 vezes e compartilhado no Facebook 50. Mas quando seu filho está lá chorando e você vê Peppa Pig de um lado, meu filho, vá para lá com esse estudo e tome Peppa Pig, tome galinha pintadinha, para aquela criança parar de chorar. Eu quero lá saber se o estudo dela vai. Vai parar de chorar agora. Tome, minha filha. Assista. É duro. E aí eu vejo a beleza da glória de Deus revelada em Cristo Jesus. Porque a coisa mais difícil, qual foi o trabalho mais difícil que Cristo teve? Foi exatamente para a glória dele resgatar a sua igreja. Porque ele olhou para o pior terreno possível, que somos nós, inimigos dele, odiadores dele. Mas para que ele tenha a glória em tudo, o que é que ele fez? Ele se encarnou, sofreu, morreu, viveu, morreu, foi crucificado, para que por aquilo que ele fez, veja, ele plantou, e ele vai colher a glória para ele por aquilo que ele fez. Agora, nesse processo, quem é beneficiado? A igreja. Não é fantástico isso? É a igreja que é beneficiada pela própria lei da semeadura, por aquilo que Cristo fez. Eu plantei a vida eterna e eu vou colher glória para mim. Mas olha o meu trabalho. E diante do trabalho de Cristo no Evangelho, qual é a minha e a sua desculpa para não servir a Deus como deve aqui? Para não trabalharmos para o Senhor até sair sangue? Para não colaborarmos mais com o seu reino? De passar tempo com os nossos filhos, ensinando eles no caminho do Senhor. Aí você vai chegar para mim e dizer, pastor, quem tem tempo? Aí eu posso dizer, por isso que eu estou falando, pais, mães, ensinem isso desde cedo para os seus filhos. Eu que gosto muito de ver filme, por exemplo, e espero que os jovens de hoje não façam isso. Mas eu já passei o quê? 11 horas. Na frente de uma televisão, fazendo uma maratona do Poderoso Chefão, meu filho. São 3 filmes. Um tem 3 horas, outro tem 3 horas e 45, outro tem 3 horas e 10. Bota aí o tempo do banheiro e da pipoca, 11, 12 horas fácil. Na frente da TV, pergunta se eu cansei, pergunta se eu dormi. Eu nada, aceso. E hoje os nossos filhos reclamam de um culto, do culto doméstico. O trabalho é duríssimo, mas assim como o próprio Cristo no Evangelho demonstra, a lei da semeadura beneficia todos, e o que ele faz para a própria glória foi porque ele trabalhou por isso. O peso recaiu sobre ele. E hoje o nosso trabalho é facilitado ao extremo, porque como diz a promessa de Isaías, nossas forças se renovam como a asa da águia. É duro, é difícil, mas a resposta vem. O problema, e aqui eu concluo, é que será que a gente tem trabalhado nesse sentido, ou melhor, será que nós acreditamos nessa lei, no seu caráter final? Será que quando a gente prega o evangelho para o meu marido, e isso eu quero dizer, você que está com seu casamento destruído, com problema com os filhos fora da igreja, você pode estar olhando e dizendo assim, pastor, eu queria ter ouvido essa mensagem 15, 20, 30 anos atrás. Eu queria ter ouvido essa mensagem antes de eu me casar com minha mulher. Se eu tivesse ouvido essa mensagem antes de eu me casar com meu marido, eu não tinha nem casado com ele, aquele traste. Mas agora eu estou sofrendo as consequências do que eu plantei. Pois bem, comece agora, porque se tem algo que pode transformar qualquer pessoa, esse algo é o Evangelho. E a colheita, ela é literalmente, como diz o apóstolo Paulo, sobrenatural. O problema é, a gente acredita nisso? E é dessa forma que eu quero me despedir da Epístola aos Gálatas. A Epístola aos Gálatas faz o contraste o tempo todo dos que confiam nas próprias obras e nos que confiam no Senhor. Do Deus que é a justiça. É muito mais fácil eu confiar naquilo que eu plantei e olhei. É muito mais fácil, ou seja, se eu fazer uma reserva de algo, eu sei que eu coloquei lá o dinheiro, está ali, é meu, porque eu paguei, está aqui o voucher, está aqui a reserva, aquilo é meu. Mas o nosso coração sempre fica aquela dúvida, rapaz, será que eu sou crente mesmo? Será que Cristo vai estar comigo mesmo em todos os momentos? É um momento de cansaço, eu tenho dúvida nisso, eu preciso de um selinho da carne a mais, eu preciso de um milhinho para me ajoelhar ainda mais, eu preciso dar um real a mais no dízimo, um pouco mais, eu preciso fazer algo para poder ser melhor, para Cristo me amar, e você tem na certeza de que em Cristo, no Cristo Evangelho, foi tudo o que Ele fez, para que nós possamos confiar neles, para que o nosso maior trabalho seja confiar em Deus, e que, para que assim possamos colher a vida eterna nele e apenas nele. Porque Ele é a nossa justiça, porque Ele é o nosso trabalho, porque Ele é o nosso exemplo. Nós vamos nele colher a vida eterna. Trabalhemos, lutemos, choremos, vamos tomar conta um dos outros, na certeza de que em Cristo o nosso trabalho não é vão e recompensador a todos os que aqui estão presentes. E que Deus nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela certeza dessa lei da semeadura. O que eu te imploro é para que possamos acreditar nela, para que a gente não se exponha às mazelas do pecado, para que a gente não se exponha a conversas torpes, a más influências, a imagens que não devemos ver, a não ficar fantasiando algo no dia a dia. Nos livra da autopiedade, mas nos ajuda a plantarmos no Espírito para que possamos colher santidade. É duro, do mesmo jeito que o trabalho de um pai é. Mas hoje, onde até se celebra o Dia das Mães, e 100% o que homenageia na mãe é justamente o trabalho, a dedicação, a devoção que ela tem para com os filhos. Pois o trabalho da mãe mais zelosa aqui presente é trapo de imundícia comparado com o que o Senhor fez por nós. E se nós temos então não apenas esse exemplo, mas essa justiça, é exatamente porque nós temos isso que nós podemos valorizar ainda mais o trabalho das nossas mães, valorizar ainda mais o trabalho dos nossos pais, para que possamos ser exemplo e ensinar também. Nos dá não apenas o amor e o empenho que nossas mães têm para conosco, mas nos dá o empenho que Cristo teve e tem para com a igreja, que até hoje continua trabalhando, intercedendo por nós, para que Ele, em nós, miseráveis, pecadores, assassinos, idólatras, adúlteros por natureza, sendo transformados por Ele, Ele venha acolher glória para Ele, em nós a vida eterna. Ó Pai, obrigado, porque em Cristo nós não temos como perder, mas ainda assim, nós queremos plantar na carne, nós queremos plantar só o dinheiro, queremos plantar apenas fama, queremos pensar apenas na escola dos meninos, queremos pensar apenas na nossa família, queremos pensar apenas no meu tempo, na minha poupança, no que me agrada, no meu estômago. E não se existem irmãos da família da fé que estão em necessidade no meio da igreja. E não se precisamos trabalhar cada vez mais para o Senhor. E não se precisamos abrir mão até do nosso tempo de descanso, algumas vezes. E trabalhar ainda mais pelo Senhor. De sermos ainda mais hospitaleiros. De perceber que a nossa família não se resume a filhos, netos, sobrinhos e tias. Mas se resume a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a plantarmos no Espírito, para que no Espírito possamos colher. E obrigado, porque como o nosso trabalho é o Teu, nós vamos. Mas nos ajuda, para que em santidade, e para que possamos correr bem aqui nessa vida, nos dá hábitos disso, como tudo aquilo que foi aqui explicado e orado agora. Nos perdoa, porque nós temos falhado nisso constantemente. aberto mão disso por coisas tão pequenas. Nos perdoa, Senhor, e nos transforma, para que possamos colher santidade, para que os nossos filhos possam ser influenciados por isso. E assim, glória e nome e honra seja dada ao teu nome. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor me deu como pastor de pregar Gálatas. Um dia eu me despeço desse livro, desse domingo. Muito obrigado, Senhor, porque demonstra como nós somos confiantes em um pedaço de carne, em dinheiro na conta, em um anel de noivado, em um diploma, em um real a mais, em um like a mais no Facebook, em um seguidor a mais no Twitter, como nós somos viciados em nós mesmos. Como nós trabalhamos tanto por nós mesmos, por aquilo que nós amamos. E não percebemos e ignoramos o que o Senhor fez por nós para ser a nossa justiça e a nossa recompensa. Obrigado, Senhor. E que possamos usufruir dessa verdadeira liberdade para a honra e para a glória do teu nome. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos cantar o hino 18. Deus dos Antigos. Logo após, por gentileza, chamar o presbítero Marcelo, que possa vir aqui à frente fazer a oração final.